você vai até ele e passe por ele. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 1, do verso 1 até o verso 3. É um texto bem conhecido nosso, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Verso 3: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Que Deus abençoe sua grandiosa palavra aos nossos corações. Eu quero convidar você a mais uma vez orarmos. Senhor Deus, nós invocamos o teu nome nesta manhã de domingo, pedindo que o teu Espírito paire sobre toda a terra, que o teu Espírito trabalhe em toda a terra, que o Senhor converta corações a ti, na Itália, na China, no Japão, no Brasil, em todo o mundo. Nós te suplicamos agora, Senhor, que a palavra desta manhã seja benéfica para as vidas de todos os que nos acompanham agora, por todos que acompanharão depois, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estávamos tratando, antes do coronavírus aparecer aqui no Brasil e causar esse stop geral aí, essa parada geral, nós estávamos falando a respeito de vida abundante em Jesus. Então, a vida abundante em Jesus, os irmãos lembram, nós estávamos tratando em primeiro lugar da vida espiritual. Uma vida abundante é uma vida que foca no seu aspecto espiritual, que tem consciência de que a vida, a esfera espiritual, é a mais importante que nós temos. Pouco adianta cuidar só do corpo, é importante cuidar do corpo, é importante cuidar dos relacionamentos, é importante cuidar do nosso intelecto, mas a esfera espiritual, ela influencia todas as outras. Pouco adianta a pessoa com muito dinheiro e pouca espiritualidade, espiritualidade adoentada, enfraquecida. Ela poderá ser uma pessoa até muito rica, próspera financeiramente, mas quantas e quantas pessoas em situação favorável econômica acabam por tirar a própria vida por conta de um buraco interior. E muitas vezes, irmãos, uma pessoa vai passando por dificuldades, dificuldades na sua saúde, dificuldades na sua esfera, na sua vida econômica, problemas familiares incríveis, mas a pessoa vai sendo vitoriosa em tudo por conta da fé que possui. Então, um aspecto espiritual, a fé no nosso coração é muito importante. Uma vida só será verdadeiramente saudável se ela for saudável em primeiro lugar espiritualmente. E nós tratamos, irmãos, há alguns domingos atrás aqui com a igreja reunida, no aspecto espiritual, nós falamos quatro mensagens a respeito de trate seriamente o pecado. Na verdade, três mensagens: trate seriamente com o pecado. E hoje eu gostaria de lhe chamar a atenção a respeito de um outro aspecto da vida espiritual. É o aspecto das nossas disciplinas espirituais. E as disciplinas espirituais são relevantes porque elas cultivam a vida espiritual. O cultivo da vida espiritual, de diversas maneiras, das diversas disciplinas. A primeira disciplina que nós queremos chamar a atenção é a disciplina da meditação na palavra, a disciplina, irmãos, do cuidado de regar a palavra de Deus em nós. Nós estamos nas nossas lives meditando e expondo o texto do livro de 1 Pedro. E em 1 Pedro, irmãos, a palavra é chamada de semente. E diz lá o texto que ela é semente viva, semente que permanece. Então note bem, sempre que falamos da palavra de Deus, ela é uma palavra viva, porque ela traz vida, ela gera vida. Uma pessoa pode estar morta espiritualmente, vem a palavra de Deus, se ela entra no coração, ela entra trazendo vida, traz esperança. Uma pessoa que já estava sem esperança, quando ela lê a palavra de Deus e crê, quando ela lê colocando confiança na palavra de Deus, ela tem a sua esperança renovada. Também um outro aspecto muito importante da Bíblia, da palavra de Deus, ela é viva porque ela traz consolo. A pessoa está ali vivendo uma hora de tristeza, ela é consolada por conta das grandiosas promessas da palavra de Deus, que são promessas vivas para todos os tempos, para qualquer situação, para todos os momentos. Então a Bíblia tem a capacidade de ser uma palavra viva, também, irmãos, permanente. Permanente por quê? Porque as palavras, as teorias filosóficas, as visões acerca do mundo que o homem desenvolve, elas são vencidas pelo tempo. Aqui, ali, num ou outro aspecto, uma teoria política pode toda ser desfeita, uma teoria econômica. Agora, a palavra de Deus tem os seus princípios eternos, permanentes. Por isso, irmãos, que é muito importante nós lermos a palavra de Deus e extrairmos dela os seus princípios eternos, porque eles são, como diz, como a palavra eterna mesmo já aponta, são para sempre. A obediência a um mandamento bíblico traz sustentação à vida, independente dos tempos em que vivamos. Agora note bem, o Salmo de número 1 é um salmo, é uma porção bíblica que reflete muito bem acerca da vida da pessoa que é bem-aventurada. Bem-aventurada, meu irmão, é uma pessoa que é feliz, mas não é simplesmente isso. O bem-aventurado na Bíblia é o justo, é aquele que caminha com Deus, é aquele que está justificado diante de Deus. E no nosso caso, nós sabemos que o ensino do Novo Testamento é que o justificado diante de Deus é aquele que tem a Cristo, porque Cristo é o nosso justificador, Cristo nos torna justos. Então o justo é aquele que anda com Deus e observa, é o obediente à sua palavra. Mas agora eu queria lhe chamar a atenção, então, diretamente para os versos que lemos. Primeiro lugar, como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios. Irmãos, o texto vai frisar o aspecto da palavra de Deus, mas note bem, todos nós seguimos alguém, todos nós seguimos alguma orientação, todos nós temos a nossa vida moldada por algum modo de viver, alguma filosofia de viver. Então, nós estamos sempre seguindo alguém, um grupo, uma pessoa. Você escuta algo a respeito de uma prática da vida, por exemplo, sobre trabalho. Você escuta alguém dizendo, ou alguma teoria que defenda que você não deve trabalhar demais, então você segue aquilo, ou uma outra teoria que deve se esfolar de trabalhar, então você segue aquilo. Pode ser um conselho que você ouviu de alguém, pode ser um modo de vida defendido por algum grupo. Agora note bem, aqui o texto diz, é feliz aquele que não segue conselho de ímpio. O ímpio é a pessoa que está entregue à impiedade. O contrário de impiedade é a piedade. E piedade não é ser bonzinho, piedoso no sentido de dar alguma coisa para alguém. A palavra piedade na língua portuguesa e no contexto brasileiro ficou um pouco distorcida do seu sentido maior. E o sentido maior é uma pessoa piedosa, é uma pessoa assim consagrada a Deus, voltada para Deus, uma pessoa que tem a sua vida espiritual com temor, respeito ao Senhor, é uma pessoa obediente. O ímpio é o contrário. O ímpio é aquele que defende o que a palavra de Deus condena. Então é uma pessoa entregue ao pecado. Quando nós vamos observar algum recado, algum princípio, até mesmo algo que lemos em um livro, nós precisamos compreender se ali está um princípio piedoso ou ímpio, se há ali um conselho de ímpio. Você note que é muito fácil sermos enganados a respeito dessas questões. Boa parte, por exemplo, da literatura a respeito de liderança, de conquistar, boa parte da literatura que tem a ver com o mundo empresarial ou o mundo dos negócios, não está voltada para princípios da palavra de Deus, mas por princípios que exaltam a capacidade, o ser humano, o ego humano. Nós temos que ter cuidado com isso. Então, às vezes há lá um princípio que não é positivo à luz da palavra de Deus, mas aos olhos humanos faz muito sucesso. Aqui está dizendo, é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E o conselho dos ímpios é um conselho que gera muita impiedade, que gera muito pecado. Tantas e tantas vezes, uma pessoa famosa, ou uma pessoa que é assim, uma referência numa determinada área, ela externa algum princípio de vida que possui, e aquilo se torna algo quase que irresistível às massas, quase que irresistível aos fãs. Nós temos que ter cuidado com isso. O texto diz, é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, porque quando um ímpio fala, pode ser até muito veemente a sua fala, entretanto, a vida no íntimo, nós não conhecemos, não imita a conduta dos pecadores. O lance da imitação é muito curioso, porque nós imitamos as modas, nós queremos muitas vezes estar na moda, nós imitamos jeito de falar. Diz o texto, nem se assenta na roda dos zombadores. Quando a pessoa se assenta na roda dos zombadores, ela está tendo comunhão. Comer com é comunhão, comunhão é comer com, é desfrutar dos mesmos princípios, do mesmo modo de viver. Mas aqui está dizendo os zombadores. O zombador é o escarnecedor. Você já parou para perceber que muitas vezes uma pessoa se torna zombadora, escarnecedora de tudo, de tudo? Ela zomba das pessoas o tempo todo, e a zombaria não é uma brincadeira, é uma coisa diferente. A brincadeira, ela vem com um certo carinho, e um carinho verdadeiro. A zombaria não. Muitas vezes a zombaria vem até com a aparência de que é apenas uma brincadeira, mas não é brincadeira, porque o efeito dela não é de alegrar. O efeito é um efeito de diminuir, de ridicularizar. E meus irmãos, nós temos que ter cuidado, porque senão nossas vidas se transformam em vidas de zombadores. O zombador, e chega ao ponto de zombar, escarnecer até de Deus, até da palavra de Deus, escarnecer até da pessoa do Senhor Jesus. E aqui existe uma coisa muito importante que precisamos entender. Jesus sempre foi zombado por alguns. A zombaria, até sobre a testa de Jesus, a zombaria de colocarem uma coroa de espinhos, porque eles estavam zombando de Jesus por ser ele rei dos judeus. Então, quando colocaram aquela coroa de espinhos, era um modo de zombar muito de Jesus. Quando xingaram Jesus, mas Jesus vem sendo zombado também, muitas vezes, pelo meio artístico, com peças teatrais, por filmes que zombam de Jesus. Às vezes nós que temos amor e apego a Jesus, ficamos um pouco contrariados, ou muito contrariados. Mas existe aqui, meus irmãos, uma coisa interessante: a Bíblia sempre se cumpre. Eu não preciso defender Jesus, eu preciso pregar Jesus. Eu não preciso defender Deus, eu preciso pregar a palavra de Deus, e você também. E com relação à defesa do nome de Deus e à defesa de Jesus, Deus defende seu nome. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Quando a pessoa zomba de Jesus, ela vai colher o fruto da zombaria que fez, pela própria mão do Senhor. A mão de Deus pesa sobre quem brinca com seu nome. Então, se você está perto e às vezes convive com zombaria, com escarnecimento com relação ao nome de Deus, você deve ter cuidado para não ter comunhão com isso. Não há comunhão. Agora, o contrário, a Bíblia vai mostrar agora no verso 2 do Salmo 1, o que é o contrário da impiedade. O ímpio zomba, o piedoso, bem-aventurado, não anda segundo os conselhos dos zombadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação, porque quem senta na roda dos zombadores está tendo satisfação na zombaria, no escárnio. Mas o texto diz, ao contrário, a vida do bem-aventurado, a sua satisfação está na lei do Senhor. O que é uma satisfação na lei? Irmãos, a satisfação na lei do Senhor é aquele regozijo, é aquela alegria na verdade da palavra. Por isso é que nós não nos cansamos de ouvir pregação. Alguém pode dizer, mas tem pregação que cansa a gente. É, realmente tem pregação que cansa menos, outras cansam mais, por diversos motivos. E um dos motivos, muitas vezes, que nós ficamos cansados numa pregação, é o nosso próprio cansaço físico. Muitas e muitas vezes você já vai ouvir uma pregação estando fisicamente cansado. Se você estiver cansado, estiver com sono, é difícil mesmo. Agora preste atenção, existe uma satisfação na verdade declarada, na verdade proclamada. Porque a verdade de Deus, a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela foi gerada pelo Espírito. E quando o crente tem o Espírito Santo, e todo crente o tem, sendo crente uma pessoa que tem o Espírito Santo, há uma compatibilidade entre a palavra gerada pelo Espírito e o Espírito que está nele. Então é uma questão de satisfação espiritual. O Espírito que gerou a palavra é o Espírito que está em sua vida, trabalhando em sua vida. Então há uma comunhão entre aquela verdade e a alma do crente. Além disso, meus irmãos, a palavra traz prazer, porque ela traz uma verdade sobre Deus, que é compatível com aquilo que a pessoa está vivendo. Quando a palavra diz a respeito dos atributos de Deus, dizendo que Deus é bom, a pessoa tem experimentado a bondade de Deus, então ela se alegra naquela verdade, ela diz amém, é verdade, que bom que é assim. Quando a Bíblia diz que Deus sustenta as nossas vidas, é uma verdade bíblica, a verdade de que Deus é provedor, Jeová Jirê, o Deus que provê. Então quando essa verdade é proclamada, a pessoa que está vivendo debaixo da provisão de Deus se alegra com isso. Ela sabe que o Senhor irá prover a sua vida como tem provido. Então ela se alegra nessa verdade. É como quando uma criança está com fome e alguém diz: calma, porque mamãe está aqui. A criança sabe que ela suga daquilo que ela se alimenta daquilo que a mãe lhe dá, e a mãe diz: espera um pouquinho que mamãe já está arrumando algo para você comer. A criança se alegra e se acalma com a presença da mãe, porque ela tem provado dia a dia o cuidado da mãe. Mamãe chegou, já vai arrumar a sua comidinha. Quando nós olhamos para Deus e vamos a cada afirmação da palavra de Deus, ela nos alegra, ela nos dá prazer. A pessoa sente alegria naquela verdade. Por isso, irmãos, nós não nos cansamos de ouvir mensagens, porque sempre que há uma proclamação de uma verdade da Bíblia, ela está compatível com a nossa, com as nossas vidas. Nós nunca nos cansamos de ouvir a respeito da pessoa de Jesus, porque cada vez que nós ouvimos que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor, que Ele limpa os pecados, os nossos pecados, que Jesus, Ele é o nosso pastor, tudo isso vai alegrando-nos. Você sabe que o prazer na lei então tem a ver com a experiência da vida. É uma verdade que, sobre a qual nós dizemos assim: graças a Deus que é assim. Quando a Bíblia fala a respeito da lei, a Bíblia é chamada de lei do Senhor também, palavra de Deus, lei do Senhor. Esse aspecto da lei é porque existem os mandamentos, e nós também temos satisfação nos mandamentos, porque são os mandamentos de Deus que servem como placas de direção. Eu estava dirigindo para um lugar que eu nunca tinha ido, num trajeto que eu nunca tinha ido, e em determinado momento ficávamos com um pouquinho de dúvidas se estávamos na direção certa, até que começaram a aparecer placas. E aquelas placas diziam o nome da cidade e apontavam a seta para aquela direção. Quando nós começamos a ver as placas naquela direção, o que foi acontecendo? Nós fomos ficando mais tranquilos, mais felizes, porque a placa mostrava a direção. A lei do Senhor mostra-nos a direção, o que pode fazer e o que não pode fazer. Então há uma satisfação na lei do Senhor. Irmãos, a lei do Senhor, a pessoa que é bem-aventurada, ela medita na lei do Senhor. Esse meditar é uma importante disciplina espiritual. Irmãos, e nós aqui do Ocidente, nós temos menos treino com meditação. Meditação na lei, e ainda tem a palavra meditação, o conceito de meditação, que confunde um pouco a nossa cabeça, porque a palavra meditação aqui não é você ficar parado, os olhinhos fechados e tentando tirar da sua mente qualquer pensamento até ela ficar como se estivesse vazia. Não é isso, não. Meditação para nós é enchermos a mente da palavra e procurarmos refletir sobre ela. Então é a mente cheia da palavra refletindo sobre a palavra. Uma maneira que tem sido muito usada para ilustrar a meditação na palavra é a figura da vaca e do boi que ruminam. Nós sabemos que a vaca tem mais de um sistema digestivo diferente, e volta à boca aquele capim que foi engolido, ele passa e volta para ser mastigado segunda vez. É uma coisa para nós um pouco nojenta, porque quando a gente pensa assim fica meio nojento para nós, mas o sistema digestivo da vaca é assim, ela rumina. Nós temos ilustrado muitas e muitas vezes isso com a meditação, usando a figura do ruminar da vaca, para dizer que o alimento espiritual vem e nós precisamos pensar, mastigá-lo novamente. Irmãos, quando lemos a Bíblia, é muito importante a gente ler a Bíblia, até grandes porções da Bíblia, mas é importante também refletir acerca de uma verdade da Bíblia, uma verdade, uma pequena porção da Bíblia, e você tomar aquela porção bíblica como uma porção que você vai voltar a ela e pensar sobre ela mais vezes, talvez tirar um pequeno texto da Bíblia para pensar sobre ele durante aquela semana, ou Senhor, durante o dia de hoje, eu quero refletir a respeito dessa verdade bíblica, cada dia refletindo sobre uma das bem-aventuranças. Já pensou? Bem-aventurados os humildes. Então durante aquele dia você pensa, o que o Senhor tem para mim? O que isso tem a ver com a minha vida? Onde isso se aplica na minha vida de forma imediata? O que isso poderá mudar no meu comportamento, na minha maneira de ver as coisas e de compreender e de lidar? Então você vai refletindo a respeito daquela palavra, bem-aventurados os humildes, felizes os humildes, e encaixá-la na sua vida. E esse aspecto da meditação, irmãos, na palavra, está ligado àquilo que o apóstolo Paulo disse: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo, se há algum louvor em alguma coisa, nisso pensai. Por quê? Porque a nossa mente parece que fica ruminando, meditando de modo natural naquilo que não presta, naquilo que é venenoso, naquilo que é lixo. Você sabe que se você ver uma imagem que está ligada, por exemplo, à pornografia, aquela imagem parece que cola na mente, e aquela imagem volta quase que naturalmente. Se você assiste uma briga, aquelas imagens da briga voltam à sua mente. Você sabe, se você sofrer algum tipo de trauma, um assalto, as pessoas às vezes passam semanas para aquelas imagens saírem da mente. Esse assunto ligado ao coronavírus, alguém me sugeriu que nós fizéssemos uma live só para falar sobre o coronavírus e explicar. Eu cá comigo pensei, mas precisa mais? O povo da nossa igreja está precisando de mais coronavírus? Todo mundo sabe que tem que lavar as mãos, todo mundo sabe que a criança às vezes mal apresenta algum sintoma, mas ela pode ter o vírus, e transmitir o vírus. Todo mundo sabe que o pessoal de mais de 60 anos, aqueles que têm doenças crônicas, devem ter mais cuidado. Devemos lavar as mãos e passar álcool gel. Todo mundo sabe disso. Ontem eu acompanhava os preparativos na cidade de São Paulo, aqui no Rio, e eu estava lendo um jornal a respeito disso. Quer dizer, as autoridades estão se preparando para um momento de pico. Eu fiquei pensando, será que nós precisamos falar mais ainda disso? Irmãos, nós é bom que saibamos isso, é importante saber, é importante, mas é muito importante que as nossas mentes estejam limpas também e com capacidade de pensarmos em outras coisas. Você sabe que uma das armas do inimigo, uma das armas do diabo, é a insistência em colocar pensamentos ruins. Pensamentos ruins. Por quê? Porque quando você tem um pensamento ruim, ele gasta, parece que a energia do seu cérebro, ele parece que invade a sua cabeça e toma todo o espaço. Nós temos que ter espaço para a palavra de Deus, espaço para aquilo que o Senhor tem para nós, espaço para as verdades da palavra, porque quando as verdades da palavra invadem nossas mentes, entra, meu irmão, como assim um desinfetante geral, entra como um desinfetante, que tira aquele monte de bactéria do que não presta. Você sabe que uma discussão que você tem com alguém, às vezes você fica meditando sobre aquilo, ruminando aquilo toda a vida, porque você tem um embate, e depois começa a pensar, meditar, o que eu devia ter respondido naquela hora, o que eu devia ter dito, o que eu devia ter falado, eu devia ter respondido assim, se eu tiver uma outra chance, eu vou falar assim, 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 ficar ruminando aquilo. Irmãos, a meditação na palavra, é voltarmos na palavra, porque senão nós vamos voltando e ruminando aquilo que não serve. Agora note bem, isso precisa ser intencional, você querer meditar na palavra. E nós podemos meditar na palavra em qualquer lugar, mas vai te ajudar muito o hábito de tirar um momento para ler a Bíblia, e tirar um momento para orar, porque quando nós misturamos a oração com a palavra, naturalmente estará ali também a meditação. É muito importante a gente orar. Eu vou usar aqui uma expressão que eu acredito que você vai entender, talvez não seja a melhor, mas nós precisamos orar a palavra. Sabe o que é orar a palavra? Vou tentar ilustrar aqui. Como é feliz quem não segue o conselho dos ímpios. Senhor, me livra de estar atrás de conselho de ímpios, conselhos ímpios. Senhor, traz à minha mente agora alguma coisa que eu tenho feito e que na verdade é fruto de um mau conselho que eu recebi. Alguém que me disse algum dia, não acredita em homem não, e eu me tornei uma pessoa que não acredita em homem nenhum. Ou quem sabe aquele conselho de alguém que tinha influência sobre você e dizia, olha, mulher é assim mesmo, você pode fazer assim, 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 não tem problema não. Senhor, tira esse conselho que veio para a minha mente, e sobre o qual muitas vezes eu agi. Então você vai orando à luz do ensino bíblico, do ensino da palavra. Não imita a conduta dos pecadores. Senhor, tem alguém que eu estou imitando e que é uma imitação pecaminosa, nem se assenta na roda dos zombadores. Senhor, traga para minha comunhão pessoas que não sejam zombadoras, mas eu quero estar cercado, quero ter comunhão com pessoas que exaltam o teu nome, pessoas que trazem para a minha vida uma abençoadora comunhão. Isso, irmãos, também tem a ver com a meditação, é a reflexão na palavra e a aplicação dela na vida. Então o texto diz: o prazer, a satisfação está na lei do Senhor, e medita de dia e de noite. Porque nós podemos meditar de dia e de noite. Você pode estar dirigindo, prestando atenção na direção e ao mesmo tempo refletindo na palavra. Você pode estar aguardando numa fila, meditando na palavra. Você pode estar cozinhando, prestando atenção ali e também uma parte da atenção meditando na palavra, de dia e de noite. Coisa boa é a noite, mas a noite às vezes se torna muito assustadora para muita gente. É bom nós irmos dormir. Se você está na hora de dormir, tendo muitos pensamentos ruins, muitas preocupações, peça ao Senhor para que Ele venha colocar a palavra dEle na sua mente na hora de dormir, para que você durma com mais paz. E aí o texto vai dizer que a pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, porque a palavra de Deus é uma água corrente, dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, dá fruto e as folhas não murcham. As folhas, irmãos, e as flores, elas são anúncio assim de que o fruto está para vir. As árvores com folhas ficam mais bonitas, uma vida mais embelezada, mais enfeitada, cujas folhas não estão murchas, e tudo o que Ele faz prospera, prospera dentro da sua realidade, dentro da sua realidade. O conceito de prosperidade na Bíblia não é o mesmo conceito de prosperidade da maioria das pessoas. José estava na prisão e a Bíblia diz que Deus estava prosperando a sua vida. Independente de onde a pessoa está e qual é a sua realidade, dentro daquela realidade, Deus trará prosperidade. A prosperidade no conceito dele, que tem a ver com vida espiritual. Agora veja como é importante a meditação na palavra. E veja como é importante o caminho que seguimos, se seguimos os conselhos, se estamos ali à roda de escarnecedores, porque aquele, o lugar que nós estamos tem poder de nos contagiar para o bem ou para o mal, de influenciar. Então eu gostaria de orientá-lo, orientá-la, a buscar meditar na palavra de Deus, desenvolver esse costume, às vezes ir lendo a Bíblia até devagarzinho, e lendo a Bíblia aos pouquinhos, e permitir que aquela palavra entre no seu coração, entre na sua mente. Orar a respeito daquilo que foi lido, pensar, quando a Bíblia diz para fazer algo, pensar naquilo que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia declara algo sobre o nosso Deus, quando a Bíblia ensina sobre a igreja de Cristo, quando a Bíblia ensina, veja só, coisas tão especiais que às vezes nós pensamos nelas tão pouco. Aquela palavra que diz, quando nós vamos celebrar a ceia, examine-se o homem a si mesmo. Tome uma porção bíblica daquela e reflita sobre ela durante uma semana. Examine-se a si mesmo. Peça a Deus para clarear sua mente, como pediu o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Senhor, através da tua palavra, quando a palavra diz em Hebreus que ela é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, pegue uma porção da Bíblia e permita que ela entre e alcance o íntimo da sua vida, penetre até a divisão da alma e espírito, alcance o seu lado emocional, espiritual, e aplique aquilo na sua vida. Porque, meus irmãos, que muitas pessoas acabam por abandonar rapidamente a igreja, abandonar rapidamente a vida espiritual, por muitas vezes por falta de raiz. A palavra não enraizou. Quando nós temos falta de raízes profundas, o vento, ou o sol, ou os problemas da vida logo sufocam aquilo que foi plantado. Mas quando há algo assim enraizado dentro de nós, então a vida se torna mais consistente. Você precisa, eu também preciso, que a palavra de Deus se enraize mais, traga mais convicção. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu creio, e eu estou certo. Eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo, eu estou seguro que Ele é poderoso. Então não havia dúvida ali, não havia dúvida. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O que Deus tem para mim está guardado para o dia final. É uma certeza, uma convicção, porque Paulo estava meditando a palavra enraizada nele. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe esse domingo. Ore por nós aqui da igreja, por nossa igreja toda, as ministras, os pastores. E nós vamos orar mais uma vez, daqui a pouco nós vamos encerrar o culto, nós vamos cantar mais uma vez, melhor dizendo, e depois vamos encerrar o culto com oração. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a todos os PGMs que estão se reunindo virtualmente através de alguns aplicativos como o Zoom, não é? Essa semana, pastor William, eu fui a um PGM, logo depois da live eu entrei num PGM, depois que eu entrei no PGM, o pastor Carlos também entrou lá, no mesmo PGM. Então, a nossa alegria, satisfação com os PGMs reunidos agora nesse período virtualmente. Continuem se reunindo, vai ser uma bênção. Vamos adorar o Senhor agora, exaltar o nome dele através da canção.
Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde, e as vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina.
igreja, dos mantimentos para irmãos, membros de nossa igreja, que estão passando por algum aperto devido à situação atual. Nós não podemos, meus irmãos, e não conseguimos atender a todas as pessoas do mundo inteiro. Então nós estamos focando nas famílias da igreja, seguindo o conselho bíblico que diz principalmente aos domésticos da fé. Então se você está passando por alguma necessidade de mantimento, deve fazer o contato com a igreja e conversar com o pastor Leonardo. Quero aproveitar a oportunidade para dizer que nós partimos do princípio de que os membros da igreja são pessoas que falam a verdade. Nós temos respeito com os membros da igreja. Então, se você estiver precisando, você vai conversar de modo honesto, franco, com o pastor Leonardo, que está preparado para ouvi-lo, ouvi-la e atender dentro das possibilidades, tá bom? Também, meus irmãos, gostaria de orientar que se algum irmão ou irmã desejar entregar pessoalmente seus dízimos e ofertas, poderão trazer aqui na igreja, se assim preferirem. E lembrando que todas as noites, às 20h30 da noite, a live que eu tenho feito de casa, os nossos pastores também têm feito algumas lives, as nossas ministras, a nosso GA, Geração Amarelinho, vai entrar 10 horas agora. Muito bem, a partir das 10 horas agora, o conteúdo do GA para as crianças. E hoje, 5h30 da tarde, nós estamos aqui, se o Senhor permitir, no nosso culto ao vivo também. Nós temos a possibilidade, irmãos, de auxiliar vacinando alguns dos idosos contra a influenza. Não é contra o coronavírus, porque contra o coronavírus não tem vacina ainda. Mas é importante que os idosos tomem a vacina da gripe. Por quê? Porque a gripe mata muitos idosos, mesmo não sendo coronavírus, e também porque confunde um pouco. Às vezes a pessoa está com a gripe comum e confunde com o coronavírus. Então, já estando vacinado contra a gripe e a influenza, é bom. Uma irmã de nossa igreja está disposta a ajudar e deverá aplicar as vacinas na quarta-feira, mas isso precisa ser combinado com o pastor Delaney. Então, assim como você, para receber alguma ajuda com alimentos, mantimentos, precisa fazer contato com o pastor Leonardo, com relação às vacinas, com o pastor Delaney. Nós não sabemos se conseguiremos atender a todos, porque é uma pessoa só que estará aplicando na quarta-feira, e a pessoa pretende ir ao local onde os idosos estão, tá bom? Se não for possível aplicar em todos, o pastor Delaney vai explicar também, então você deve fazer o contato com ele, tá bom? Nós temos a alegria de ter conosco um membro da diretoria aqui agora, conosco, o irmão Robson Grilli, e eu vou convidá-lo para que vá aquele microfone ali, orar, e depois eu vou pedir um dos nossos pastores que impetre a bênção daqui, tá bom? Então, irmão Robson, muito bem-vindo. A gente só pode cumprimentar assim, né? Ele cumprimentou assim, ó. Cumprimentou assim, né? Isso mesmo, estamos aí. Então, irmão Robson vai orar agora, depois um dos nossos pastores vai chegar até aqui e impetrar a bênção apostólica.
Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos na tua casa e sabemos que os teus amados servos e filhos estão espalhados por esse estado, por essa cidade, mas com certeza estão ligadinhos aqui nesse culto a ti, Pai. E nós queremos te agradecer pela fé que nós temos em ti. Nós queremos te agradecer porque cremos num Deus Todo-Poderoso. Nós cremos, ó Pai, que essa doença, essa enfermidade vai ser terminada pelas tuas mãos, porque nós sabemos que tu és o médico dos médicos e tu és, Senhor, o conhecedor de todas as coisas, o criador da vida. E nós sabemos, ó Pai, que estando nas tuas mãos, nós estamos protegidos por ti. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Abençoa todas as pessoas que estão presentes nesse culto aqui, Pai, mesmo não estando geograficamente presente. Mas, ó Pai, que cada um receba de Ti a Tua bênção, a Tua paz, e receba a saúde, Pai, e que tenhamos a paz em Ti, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Muito obrigado por tudo. Aceito o louvor e adoração prestados aqui para Ti, Pai, que somente a Ti são devidos. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.
Senhor nosso Deus, como igreja do Senhor, agradecemos, ó Deus, a oportunidade que tivemos de Te prestar esse culto. E por isso, ó Deus, nós desejamos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra, em particular com a primeira igreja batista de Irajá. Hoje e sempre todo o povo de Deus diz amém.
Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Jarbas Júnior, ao vivo, direto dos estúdios da PIB de Irajá. E eu quero te fazer um convite especial. Hoje, logo após o culto das 10h30 da manhã, para você acessar a Rádio Adore e continuar ao vivo com a gente, cantando, ouvindo canções, fazendo seu pedido de oração e um tempo de reflexão da palavra de Deus. Então você é meu convidado especial para logo após o culto das 10h30 acessar a Rádio Adore e continuar ao vivo com a gente. Deus te abençoe.